Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 25 de maio de 2023.
E vamos ao destaque do dia, tornar carros mais baratos.
No dia da indústria, o governo anuncia redução de impostos para veículos de até 120 mil reais. Luciana Colares de Holanda.
O desconto tributário vai levar em consideração o impacto social, a eficiência energética e a capacidade de gerar emprego e crescimento no entorno.
O presidente Lula afirma que o setor é estratégico para recuperar a economia do país e valorizar os trabalhadores.
Para ter um país forte, para ter luta forte, é preciso ter trabalhadores fortes, ganhando salário justo e podendo ser consumidor das coisas que ele produz.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
30 bilhões de reais a mais circulando na economia.
Começam pagamentos da primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS.
E a entrevista ao vivo do dia é com a ministra do Esporte, Ana Moser.
Vamos falar dos programas e ações para que brasileiras e brasileiros tenham acesso à prática esportiva.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Desenvolver políticas e ações para o acesso à prática esportiva dos brasileiros desde a infância até a velhice, do amador ao profissional.
Funções do Ministério do Esporte, que foi recriado esse ano.
E para falar sobre as ações para democratizar o esporte e torná-lo um instrumento de desenvolvimento social, a gente conversa ao vivo aqui no estúdio com a ministra do Esporte, Ana Moser. Boa noite, ministra.
Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Prazer estar na Voz do Brasil.
Ministra, hoje foi realizada a primeira reunião do ano do Conselho Nacional do Esporte, que reúne representantes do governo, confederações dos atletas, para definir e assessorar o Ministério em relação às ações e políticas na área, né? Qual que é a importância dessa participação social e dessa diversidade para as futuras ações do Ministério?
Não, o Ministério reconstruído, né, refundado esse ano, na gestão do presidente Lula, e com uma missão muito grande, que é ampliar a prática de esporte pela população em todas as dimensões, da infância até a terceira idade, como formação, como educação, como lazer, como saúde, como competição, representatividade, né? Então, para isso, o Ministério ele tem que desenvolver políticas, porque é um salto de escala, né, buscar atender a toda a população. Esse é o direito que está previsto na Constituição e que o Ministério tem que buscar as estratégias e as parcerias para alcançar isso. E o Conselho Nacional de Esporte é a representatividade da comunidade esportiva. E nós hoje temos um conselho com 22 membros, sendo metade do governo e metade da sociedade, e que é uma representatividade, mas ainda não ampla o suficiente. Então nós tivemos hoje uma programação oficial com o conselho formal e tivemos uma programação à tarde ampliando essa representatividade, convidando uma série de instituições e de atletas e de lideranças do esporte, para que a gente possa aos poucos construir uma participação ampliada da comunidade esportiva e irmos para além da política que nós tivemos até hoje, né? Ir para além do público atendido, realmente ampliar muito mais o alcance do esporte no país. E o Conselho Nacional, ele é, né, a reunião da representatividade da comunidade esportiva nacional, é uma iniciativa super importante, que fizemos a primeira reunião hoje. Enfim, é uma muito bem recebida pela comunidade esportiva, essas propostas de ampliação, de escala, de garantir direito, e um começo de trabalho muito bom.
Ministra, vamos falar um pouquinho de Bolsa Atleta, que é sem dúvida uma das políticas públicas mais bem sucedidas, né, na sua área, e considerado também um dos maiores programas de patrocínio direto a esportistas que se tem notícia, inclusive no mundo. O programa atingiu no mês passado um patamar inédito na história, com mais de 7.800 contemplados. Qual vai ser o investimento do programa esse ano?
É em torno de 130 milhões, números redondos, e é uma política realmente que atende a muitos atletas, desde a base, desde das categorias de base, competitivas, até o alto rendimento, que é a categoria pódio, né? E passando por atletas de nível internacional, nível olímpico, sul-americano, nível nacional. Então, é uma política ampla, esse número elevado de contemplados, né? Mais de 7.800 entre homens e mulheres. E realmente o recurso direto na mão do atleta e dando uma condição, né, de dedicação ao esporte e desenvolvimento. Ainda é uma política, como toda política, né, ainda tem muito a evoluir. Nós buscamos recurso para ampliar o âmbito, ampliar as modalidades. E esse, né, é sempre um objetivo da ampliação do número e do volume de recurso investido. E o que nós tivemos de avanço esse ano foi o desenho, que está em votação no Congresso, da Bolsa Atleta para gestante, né, para mulher, para garantir a condição da manutenção das mulheres que engravidem e nos primeiros meses, né, de maternidade, para que elas possam ter condição de se manter na carreira esportiva, né, e na carreira competitiva. O Bolsa Atleta deste ano, ele é a partir dos resultados das competições alcançadas no ano passado. Então, se a mulher está grávida, ela tem essa quebra.
É uma licença maternidade.
É uma licença esportiva. É um desenho, né, para que, no final das contas, seja um direito à licença maternidade para as mulheres dentro do Bolsa Atleta.
Ministra, o Brasil é candidato a ser sede da próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino, que vai ser realizada em 2027. Inclusive, a senhora esteve lá recentemente na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol no Paraguai, para falar sobre a realização do Mundial de Feminino na América do Sul. Como é que tem sido esse apoio do governo federal à candidatura brasileira?
Bom, você sabe que nós desenvolvemos, antes da candidatura, uma proposta de estratégia para o desenvolvimento do futebol feminino no país. Então, nós temos o futebol como maior cultura esportiva nacional, mas para homens, né? Para as mulheres, uma grande barreira, muito preconceito e desestrutura, né? Então, o foco do investimento em futebol do governo federal é o futebol feminino. Então, essa organização, esse planejamento, essa estruturação já está sendo organizada e em poucas semanas já vai, porque já tem um prazo aí de construção, em poucas semanas se vai estar apresentando, com o objetivo de ter os clubes terem campeonatos o ano inteiro, poder ter uma temporada completa para as atletas, para os clubes, estrutura de formação, iniciação própria para metodologia, né, com metodologia própria para o futebol feminino. A inclusão, né, nos estádios, né, tornar os estádios mais amigáveis para mulheres, para famílias. Então, essa estrutura do futebol feminino, ela é muito importante. E a candidatura para a Copa do Mundo seria a coroação dessa estratégia.
A candidatura para a Copa do Mundo ajudaria a formar essa estrutura, ministro?
Uma coisa complementa a outra, né? Daria, né, a candidatura, com certeza, se bem que é um período aí que, né, a definição da candidatura é só ano que vem. Esse ano é a parte de caderno de incumbências e tudo isso, né? Preparar a candidatura. E seria só ano que vem. Mas uma coisa ajuda a outra. Não é só pensando na ponta, na grande competição, mas sim pensando na estruturação do esporte do futebol feminino. Mas, com certeza, a candidatura teria daria uma força muito maior para que seja priorizado, tenha a atenção que precisa e o investimento que precisa.
Ministra, um outro assunto agora. O caso do jogador Vinícius Júnior, no fim de semana na Espanha, levantou aí o debate sobre o racismo no esporte, principalmente entre os torcedores. Como é que a senhora avalia essa questão e se existem iniciativas do Ministério do Esporte para achar soluções aí para esse problema?
Outra também iniciativa que vem desde fevereiro, nós estamos construindo junto com o Ministério da Integração Racial. Já vínhamos nessa construção de um programa mesmo para que possa ser tratado e endereçado a questão do racismo no esporte. Com o acontecimento do Vinícius Júnior, que talvez o copo transbordou no final de semana, mas ele já vem enchendo há muito tempo. Então não é sem tempo a explosão de indignação que houve no Brasil, de uma maneira geral, da sociedade brasileira, das instituições brasileiras todas, o governo de uma maneira uníssone, né, manifestou a indignação e cobrou atitudes, e essas atitudes elas podem ser tomadas e devem ser tomadas no âmbito esportivo, que os protocolos de combate ao racismo indicados pela FIFA, que tem que ser adotados pelos países, né? E também pela própria, né, numa questão diplomática, a própria relação da sociedade espanhola com relação a essa questão. Então, são, né, desde a primeira hora, as manifestações do governo brasileiro foram, né, tornadas públicas. O trabalho diplomático do Itamaraty, diretamente embaixadores, o próprio governo aqui, a relação aqui com o governo no Brasil, com o governo espanhol, e a relação nossa da embaixada na Espanha. Então, reuniões e cobranças, e as respostas vêm sendo feitas. Lógico que não temos como legislar daqui para dentro do país Espanha, mas diplomaticamente essa pressão está sendo feita desde o primeiro momento, porque é um brasileiro que está sendo violentado, é o esporte brasileiro e é o povo brasileiro representado pelo Vinícius Júnior nessa relação, e a indignação é grande e não vai parar. E mais uma vez, o que se pode fazer diplomaticamente está sendo feito, e de uma maneira constante, porque não é só uma primeira reação ou primeiro, tá bom, um suspiro, mas as mudanças têm que acontecer, e como governo, em defesa do brasileiro, em defesa da imagem do esporte brasileiro e do povo brasileiro de uma maneira geral, é essa atitude que está sendo tomada, e é um momento que realmente todos, né, acabam pensando da mesma maneira. É um basta, se chegou num limite, e que o que se espera é que as atitudes, o controle, isso tudo mude, né, daqui para frente. Nós estamos falando de uma relação internacional, mas também numa relação nacional. Uhum. Eu creio que até aqui no Brasil essas questões, até criminalmente, elas estão muito bem endereçadas, ou mais bem endereçadas do que a gente tem visto na Espanha, mas o basta tá para fora e tá para dentro também, né? Acho que essa que é a postura do governo.
Ministra do Esporte, Ana Moser, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil, ministra.
Obrigada a vocês, prazer estar aqui. Voltaremos sempre para trazer novidades aí do esporte brasileiro.
Hoje o carro zero mais barato do mercado está custando em média R$68 mil.
Com um preço inviável para muitos brasileiros, o setor automotivo vem sofrendo perdas e opera apenas com metade da capacidade de produção.
Para facilitar o acesso a esse bem de consumo pela população e, ao mesmo tempo, movimentar a economia e gerar empregos, o governo federal anunciou hoje, Dia da Indústria, uma redução de impostos no setor.
A medida deve baratear o preço final dos carros, principalmente os considerados populares.
As medidas anunciadas nesta quinta-feira valem para veículos que custam até R$120 mil. A redução de alíquotas será sobre os impostos IPI, PIS e COFINS. Com isso, será possível reduzir o preço final dos carros novos em percentuais que vão de 1,5% a 10,96%. O desconto tributário vai contemplar 33 modelos de 11 marcas. E a conta vai levar em consideração três variáveis: o impacto social, garantindo maior desconto aos carros populares, a eficiência energética e a densidade industrial, ou seja, a capacidade de gerar emprego e crescimento no entorno. o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, detalha.
O carro, quanto menor, mais acessível, maior será o desconto do IPI PIS/COFINS. Então, o primeiro item é social, atender mais essa população que está precisando mais. O segundo é a eficiência energética, é quem polui menos. Então, você premia, estimula a eficiência energética. E o terceiro é densidade industrial.
O setor automotivo é um dos que mais impacta e movimenta a economia brasileira. É responsável por cerca de 20% de tudo que é produzido na indústria nacional. As medidas para baratear os carros são de curto prazo e já vão atingir os veículos que estão em estoque nas montadoras. Segundo o presidente da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Márcio de Lima Leite, os veículos populares podem voltar a custar menos de 60 mil reais, gerando empregos e oportunidades no setor, que hoje está com 50% da capacidade produtiva ociosa.
Essa medida ela tem um foco muito importante na questão dos empregos e na indústria. A indústria brasileira ela precisa de ter esse olhar para uma retomada no menor nível de tempo. Neste momento, as montadoras elas têm reafirmado a crença no Brasil. Nós estamos investindo 50 bilhões de reais, um dos maiores ciclos de investimento da indústria automotiva.
Para entrar em vigor, a medida depende de um parecer fiscal do Ministério da Fazenda, que deve ser entregue em até 15 dias. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou ainda que o governo pretende modernizar o parque industrial do país.
Para isso, será usado o instrumento de depreciação acelerada, com facilidades e abatimentos mais rápidos para aquisição de máquinas novas.
E também teve anúncios do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, para fortalecer o setor.
O presidente do banco, Aloysio Mercadante, anunciou uma linha de crédito para empresas brasileiras exportadoras, que têm receitas atreladas ao dólar.
Elas terão até 2 bilhões de reais para financiar a aquisição de máquinas com taxa fixa na moeda americana.
Em evento em São Paulo, o Mercadante destacou que é preciso incentivar a indústria nacional.
É um financiamento só para a compra de máquinas e equipamentos, portanto é demanda para a indústria. Isso alavanca a indústria brasileira e ajuda o desenvolvimento da indústria brasileira. Não seremos uma nação desenvolvida sem indústria. É a indústria que gera valor agregado, que gera tecnologia, que gera inovação, que gera emprego qualificado, que gera pesquisa.
Mercadante anunciou ainda 20 bilhões de reais nos próximos 4 anos para financiar inovação, tendo como referência de juros a taxa referencial, a chamada TR.
E o Dia da Indústria foi celebrado em São Paulo em evento promovido pela Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.
O presidente Lula participou do evento e destacou a importância da indústria para o trabalhador e para recuperar o país.
O repórter Dimas Soldi acompanhou a cerimônia e traz ao vivo as informações. Boa noite, Dimas.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Nazi. Olha, neste Dia da Indústria, o evento aqui na Fiesp em São Paulo reuniu empresários, representantes de setores produtivos e também o governo federal. O objetivo foi discutir os desafios da indústria brasileira e as políticas necessárias para impulsionar o setor. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre a importância da indústria para recuperar o país e melhorar a qualidade de vida da população.
Nós precisamos fazer uma política industrial, como diria o Celso Amorim, ativa e altiva, uma política industrial competitiva, moderna, que leve em conta os avanços tecnológicos, que leve em conta a necessidade dessa transição energética que tanto falamos, que leve em conta tudo que é novidade. O Roberto Silva dizia que para ter um país forte é preciso ter indústria forte. É preciso saber que para ter um país forte, para ter indústria forte, é preciso ter trabalhadores fortes, ganhando salário justo e podendo ser consumidor das coisas que ele produz.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que a indústria é fundamental para a criação de bons empregos e destacou a necessidade da reforma tributária.
Acho que a reforma tributária vai dar um salto de eficiência, redução de custo Brasil, simplificação, ajudar a exportação, enfim, dar um passo importante.
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços destacou que o debate sobre políticas de longo prazo para modernização e crescimento da indústria vai ganhar caráter permanente no Conselho Nacional de Desenvolvimento da Indústria. O colegiado tem reunião marcada para junho e reúne representantes de ministérios e da sociedade. O fórum vai trabalhar em cima de algumas missões destinadas à indústria em áreas como saúde, transformação digital, transição energética e moradia. Voltamos com vocês, Nazi, Mariana.
Obrigado, Dima Soldi, pelas informações ao vivo, direto de São Paulo.
Hoje é comemorado o Dia da África.
A data marca os 60 anos da criação da Organização de Unidade Africana, atual União Africana, e representa a busca de vários povos do continente por desenvolvimento, democracia e liberdade.
E o presidente Lula anunciou a retomada das relações do Brasil com o continente africano.
O presidente participou do encerramento de um seminário sobre parcerias entre brasileiros e africanos, realizado no Ministério das Relações Exteriores.
A retomada das relações com o continente africano é agora uma política de Estado do Brasil. Foi o que garantiu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o encerramento do seminário que debateu parcerias entre brasileiros e africanos. Lula lembrou que o comércio com a África já chegou a 30 bilhões de dólares em 2013, mas que caiu para um terço desse valor no ano passado. Segundo ele, a parceria na agricultura faz parte das contribuições que o Brasil pode apresentar nesse recomeço das relações.
Voltaremos a trabalhar juntos para recolocar o combate à fome no centro da emenda internacional. O Brasil tem condições de voltar a ser o grande parceiro dos países africanos em seu desenvolvimento agrícola.
O Brasil também pretende atuar em defesa da África em organizações internacionais. Lula defendeu ainda que o Banco dos Países dos BRICS, que reúne Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul, se consolide como alternativa de financiamento para a região e atue em parceria com o Banco Africano de Desenvolvimento. Já no G20, que reúne as maiores economias do mundo, o presidente brasileiro apoiou o ingresso da União Africana no grupo.
A partir de dezembro, o Brasil ocupará a presidência do G20. Já contamos com a participação da África do Sul, mas a representatividade do grupo pode ser ampliada com o ingresso da União Africana e de outros países do continente.
O presidente Lula falou também que Brasil e África podem atuar juntos em questões ambientais e de energia limpa, e ressaltou o combate ao racismo. Para que a presença do Brasil na África seja duradoura, ele disse que é preciso abrir embaixadas e centros culturais e expandir escritórios locais de instituições brasileiras como a Embrapa e Fiocruz em território africano. Reportagem Ney Pereira.
Começaram hoje os pagamentos da primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS.
Mais de 30 milhões de segurados vão receber mais de 30 bilhões de reais.
Os pagamentos para quem recebe até um salário mínimo vão até 7 de junho.
Para quem ganha acima do salário mínimo, os créditos serão feitos de 1º a 7 de junho.
O calendário de pagamentos está disponível na página do INSS na internet, em gov.br/INSS.
O Ministério da Agricultura aprovou o pagamento do benefício Garantia Safra aos agricultores que aderiram à safra 2021-2022.
O valor será pago de forma integral em parcela única para agricultores dos estados da Bahia e do Rio Grande do Norte.
O pagamento do benefício do Garantia Safra é feito aos agricultores familiares residentes em municípios atingidos por secas ou enchentes e que tiveram perda severa em um produto ou pelo menos 50% do conjunto de produção de milho, feijão, arroz, mandioca ou algodão.
É possível consultar a liberação do benefício acessando a página garantiasafra.mda.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida decreto que alterou composição do Conselho Nacional do Meio Ambiente.
STJ decide que cabe indenização para motorista roubado antes de cruzar a cancela do estacionamento de shopping.
Ministra Carmen Lúcia tomou posse hoje como vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o decreto editado pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro, que alterou a composição do Conselho Nacional do Meio Ambiente.
A eficácia do decreto estava suspensa desde dezembro de 2021, por liminar concedida pela relatora ministra Rosa Weber, presidente do STF.
A norma reduziu o número de conselheiros de 96 para 23, diminuindo a representação de entidades ambientalistas e dos estados e municípios.
A ação foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República. Para o plenário, as mudanças da norma prejudicavam a participação da sociedade civil no CONAMA.
Consumidor roubado à mão armada antes da cancela de um shopping deve ser indenizado.
A decisão é do STJ. Fátima Uchoa.
Após ter o relógio roubado enquanto esperava para entrar no estacionamento de um shopping center, o consumidor no Rio de Janeiro ajuizou ação contra o shopping e a administradora do local. As instâncias ordinárias condenaram os réus a pagarem indenização por danos materiais de quase R$ 34 mil e de dano moral de 10 mil. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial das duas empresas. Para a ministra relatora Nancy Andrighi, quando o consumidor, para ingressar no estacionamento de shopping center, tem de reduzir a velocidade ou até parar o veículo e se submeter à cancela, a proteção consumerista incide, ainda que o obstáculo não tenha sido ultrapassado e mesmo que esteja em via pública.
A ministra Carmen Lúcia tomou posse hoje como vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
O plenário elegeu a ministra por 6-1, William Martins.
A eleição foi realizada com a urna eletrônica. O ministro Nunes Marques e os advogados Floriano Neto e André Ramos Tavares também tomaram posse como membros efetivos do tribunal. Nunes Marques já integrava o TSE como substituto desde agosto de 2021 e agora assumiu a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. A nomeação foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Floriano Neto e André Ramos Tavares foram escolhidos pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e ocupam as vagas abertas após o fim dos mandatos dos ministros Sérgio Banhos e Carlos Rorba.
Sindicato pode pedir ressarcimento de despesas de professores com teletrabalho na pandemia.
A decisão é da terceira turma do TST, Milene Teixeira.
Em ação civil pública, o Sindicato dos Professores de Ensino Superior de Curitiba e região metropolitana atuou em nome dos professores de duas instituições de ensino. O pedido foi o pagamento de indenização de, em média, R$ 200 mensais. O TRT da nona região concluiu que a entidade não tinha legitimidade para atuar como substituta processual dos empregados, mas a terceira turma reconheceu a legitimidade do sindicato para pedir o ressarcimento de despesas efetuadas pelo serviço em teletrabalho durante a pandemia da Covid-19. Com isso, o processo deve retornar à vara de origem para que prossiga o julgamento dos pedidos.
Valor arrecadado em leilão de pedras apreendidas em Roraima vai para combate ao garimpo ilegal em terras indígenas.
A decisão judicial atende a pedido do MPF Maressa Omena.
A decisão da Justiça Federal prevê a destinação de mais de R$ 10 milhões arrecadados com 200 mil quilos de caceterita a ações de segurança para o território Yanomami, de onde o minério foi retirado. Na ação civil pública, o Ministério Público Federal alertou que o recebimento do montante pela Agência Nacional de Mineração seria uma grave inversão da consequência dos crimes cometidos nas terras indígenas, já que o governo responsável por impedir a prática de garimpo ilegal não poderia acabar se beneficiando dela. A União e a FUNAI tem 30 dias para apresentar ao Poder Judiciário um plano com a aplicação dos valores obtidos com o leilão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Instalada a CPMI do 8 de janeiro, que terá a senadora Elisiane Gama na relatoria.
Senado aprova MP de apoio ao setor de eventos, mas veta a destinação de verbas do Sistema S para Embratur.
Comissão aprova acordo para atendimento consular de países do Mercosul.
Boa noite.
Boa noite.
Após a instalação da CPMI do 8 de janeiro, integrantes elegeram o deputado Arthur Maia, do União da Bahia, para a presidência da comissão.
Já a relatora será a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, que deve apresentar já na próxima semana o plano de trabalho. Repórter Érica Christian.
Após acordo, o deputado Arthur Maia, do União da Bahia, foi eleito presidente da CPMI do 8 de janeiro. E os senadores Cid Gomes, do PDT do Ceará, e Magno Malta, do PL do Espírito Santo, vice-presidentes. A relatora, Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, vai apresentar o plano de trabalho na próxima reunião, com sugestões sobre depoimentos e diligências, por exemplo. Para ela, no entanto, o foco serão os organizadores e financiadores das invasões.
Para além dos executores, nós sabemos que há um volume também grande de pessoas que são os financiadores, os autores intelectuais desse crime bárbaro que ocorreu, e nós precisamos chegar a eles.
A oposição questionou o fato de a relatora ser próxima do ministro da Justiça, Flávio Dino, que deverá ser convocado. O senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, anunciou um possível voto em separado.
A questão de relatórios paralelos não é nenhuma novidade. Podemos fazer um relatório paralelo caso entendamos que a senadora Elisiane Gama não esteja relatando conforme nós percebamos a evolução das investigações.
Após o plano de trabalho, os parlamentares vão votar requerimentos. Governistas querem convocar, por exemplo, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e a oposição, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias.
O Senado aprovou a medida provisória que altera e atualiza o Código de Trânsito Brasileiro.
Exame toxicológico de motoristas profissionais, competência para aplicação de multas e descanso de caminhoneiros estão entre os temas tratados nas novas regras. Saiba mais na reportagem de Pedro Pincer.
O texto aprovado dá aos órgãos municipais de trânsito a competência privativa de fiscalização e aplicação de multas nas principais infrações, como aquelas envolvendo estacionamento ou parada irregulares, excesso de velocidade, veículo com excesso de peso ou da capacidade de tração e recolhimento de veículo acidentado ou abandonado. Na opinião do relator, senador Giordano, do MDB de São Paulo, as alterações relacionadas ao Código de Trânsito Brasileiro são meritórias.
De fato, é preciso atualizar termos considerados obsoletos, incluir os veículos elétricos dentro das suas definições toxicológicas das categorias C, D e E, entre tantas outras modificações pertinentes. A distribuição de competências para os órgãos executivos de trânsito dos municípios também é medida salutar na medida em que permite uma maior e melhor atuação do poder público em todo o Brasil.
A fim de prevenir e reprimir os atos relacionados à segurança pública e garantir obediência a normas de segurança do trânsito, a Polícia Militar poderá realizar atividades de polícia ostensiva de trânsito respeitadas as competências da Polícia Rodoviária Federal.
O Senado também aprovou a medida provisória que modifica o programa emergencial de retomada do setor de eventos e concede isenção fiscal para as empresas aéreas.
Após acordo entre os senadores, o plenário vetou artigos que repassavam recursos do Sistema S para a Embratur. Repórter Érica Christian.
Já aprovada, a medida provisória 1147 de 2022 altera o programa emergencial de retomada do setor de eventos, o PERS, que prevê isenção de PIS, COFINS, imposto de renda das pessoas jurídicas e da CSLL, além da renegociação renegociação de dívidas para empresas que já exerciam a atividade em 18 de março do ano passado. A MP também trata do cadastro de prestadores de serviços turísticos, o Cadastur. A relatora, Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, destacou o receio do fim do programa.
A angústia era que se terminasse agora. Havia necessidade de uma continuidade de apoio a esse setor. Foi o setor que primeiro parou e o setor que foi o último a voltar. Mesmo assim, já foram mostrados os números e os avanços através do retorno desse setor para a economia do país.
O projeto também previu o repasse de 5% de recursos do SESC e do SENAC para Embratur. Mas para garantir a votação da MP, o governo se comprometeu em vetar esses artigos. O senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, explicou o receio de novas retiradas de verbas do Sistema S.
Então, eles pagarem por isso, tirar um importante recurso que eles já empregam bem, eu acho que realmente não seria justo. Então, eu creio que foi uma medida excelente, um acordo, e vamos seguir aguardando, então, o veto presidencial.
O projeto, que segue para a sanção, também prorrogou até dezembro de 2026 a isenção do PIS e COFINS das empresas aéreas e reabriu o prazo de adesão das Santas Casas, hospitais e entidades beneficentes na área da saúde ao Programa Especial de Regularização Tributária.
Quanto mais uma empresa se empenha para reduzir a emissão de poluentes, mais créditos de carbono consegue gerar, podendo então utilizar esses créditos como moeda de negociação com outras empresas que não tenham batido suas metas de redução de emissão de gases de efeito estufa. No Brasil, o mercado de carbono ainda não foi regulamentado, mas o Senado analisa 4 projetos que criam regras para o setor.
Em audiência hoje na Comissão de Meio Ambiente, debatedores explicaram os desafios para a implementação dessas regras no país. A reportagem é de Floriano Filho.
O governo brasileiro se comprometeu a reduzir pela metade as emissões de carbono até 2030 e até 2050 a neutralizá-las. Uma das maneiras é usar o chamado crédito de carbono. Cada crédito negociado em mercados específicos equivale à redução de uma tonelada métrica de dióxido de carbono, o CO2. Uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente do Senado discutiu um projeto de lei do ex-senador Chiquinho Feitosa, que regulamenta esse mercado no Brasil. O representante da Confederação Nacional da Indústria, Davi Bontempo, foi um dos que apresentaram propostas para colocar em prática o mercado de carbono no Brasil. Ele destacou a importância de se criar uma gestão sólida para o mercado brasileiro de carbono.
Governança participativa entre setor privado e setor público, principalmente olhando para a necessidade e importância de um plano de alocação estabelecido por um órgão regulador que precisa ser definido.
O senador Zequinha Marinho, do PL do Pará, lembrou que uma lei para regulamentar o mercado de carbono no Brasil é importante, mas não suficiente. Ele afirmou que uma transformação energética, com ou sem mercado de carbono, não sai de graça, principalmente em regiões com grandes desigualdades sociais.
Como é que eu mudo a forma de produzir de um cidadão pobre, de um cidadão carente, que trabalha ainda para plantar os legumes e as verduras da sua subsistência com o braço, com a mão, usando enxada? Usando o bendito machado, nem um motosserra não tem.
Cristina Reis, subsecretária de Desenvolvimento Econômico no Ministério da Fazenda, reconheceu que a lei é necessária, mas não vai resolver tudo. Ela afirmou que o Brasil precisa rever seus processos produtivos, levando em conta novos modelos financeiros, tributários e tecnológicos, compatíveis com os modernos padrões internacionais.
O desenvolvimento, a mudança da forma como produzimos as atividades econômicas que são realizadas, a participação do país nas diferentes atividades e tarefas das ditas cadeias produtivas ou cadeias globais de valor, cada vez com maior valor adicionado, requer um planejamento muito integrado.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou um acordo que permite brasileiros recorrerem a embaixadas ou consulados de países do Mercosul, Chile ou Bolívia, em caso de falta de representação diplomática do Brasil.
O texto segue para análise do plenário do Senado. Repórter Rodrigo Rezende.
Imagine estar numa viagem no exterior e precisar de auxílio da embaixada ou consulado brasileiro numa cidade de um país onde não existe essa representação. Um acordo aprovado pela Comissão de Relações Exteriores do Senado permite que, nestes casos, brasileiros possam utilizar serviços consulares de qualquer representação de países do Mercosul ou da Bolívia e do Chile. É o que explica o relator, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais.
Como objetivo de que seus nacionais possam receber assistência de qualquer representação consular de outra parte em território de um terceiro estado, em caso de não existir ali representação do estado de sua nacionalidade.
Cidadãos do Mercosul, bolivianos e chilenos também poderão utilizar as representações brasileiras no exterior. O texto segue para o plenário do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova urgência para definir marco temporal de demarcação de terras indígenas.
Medida provisória permite desmatamento da Mata Atlântica para obras de infraestrutura.
Câmara aprova novo regime fiscal no lugar do teto de gastos.
Boa noite. A Câmara aprovou o novo arcabouço fiscal e o texto segue agora para o Senado. Tentativas de mudar a proposta foram rejeitadas e os detalhes você confere com o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou por 372 votos contra 108 o projeto do governo que cria um novo regime fiscal para substituir o teto de gastos. Os destaques que pretendiam mudar o texto foram rejeitados. O projeto prevê que as despesas serão sempre menores que as receitas. E o relator, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, incluiu no texto gatilhos que obrigam a redução dos gastos quando ultrapassarem alguns limites, o que não estava previsto no texto original. O disparo do gatilho vai depender do cumprimento ou não da meta de resultado primário, que é a diferença entre as receitas e as despesas. Esse valor é definido por uma lei votada todos os anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO. Se a meta for alcançada, os gastos públicos ficam limitados a 70% do crescimento da arrecadação. Por exemplo, se a arrecadação subir 2%, a despesa poderá aumentar até 1,4%. Se a meta não for cumprida, o crescimento dos gastos pode atingir no máximo 50% do crescimento da arrecadação. Nesse caso, usando o exemplo anterior, se a arrecadação subir 2%, a despesa só poderá aumentar 1%. Uma das alterações feitas pelo relator após negociação com os líderes dos partidos foi o limite máximo de 2,5% no crescimento dos gastos acima da inflação, no caso da arrecadação superar o esperado pelo governo. Ficará fora desse limite apenas o reajuste do salário mínimo. Outras despesas ficarão dentro desse limite. Entre elas estão os repasses do Fundeb, o fundo que complementa os gastos com educação dos estados e municípios, os repasses a estados e municípios para pagar o piso da enfermagem e os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal, usados para pagar o pessoal da segurança pública. A manutenção do Fundeb dentro dos limites foi criticada pela deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, presidente da Frente Parlamentar da Educação. Segundo ela, o limite de gastos vai fazer com que aumente a pressão para que os recursos do fundo não acompanhem a inflação.
Nós calculamos qual era o impacto de se colocar o Fundeb dentro do teto de gastos. E está aí o valor, uma compressão de pelo menos 3 bilhões de reais já no ano que vem. Quando o arcabouço fiscal começar a ser implementado e verem essa pressão de pelo menos 3 bilhões, já no ano que vem vão dizer: a culpa é do Fundeb. Vamos tirar da educação, vamos tirar de outro investimento da educação.
O plenário rejeitou destaques que pretendiam retirar o Fundeb e o Fundo Constitucional de Brasília dos limites do novo regime fiscal. O relator Cláudio Cajado negou que a inclusão dessas despesas nos limites de gastos do novo regime fiscal causará prejuízos.
Eu garanto, não causará prejuízo a quem quer que seja, seja ao piso da enfermagem. Estando na base, colaborará para que haja o crescimento da receita e, consequentemente, ganhará não apenas a inflação, como era no teto de gasto, mas a correção real acima da inflação, como também o Fundeb. Não haverá prejuízo algum. com relação ao Fundo Constitucional do Distrito Federal. Não haverá prejuízo.
Apesar do resultado elástico a favor do novo regime fiscal, deputados da oposição criticaram a proposta e defenderam a manutenção do teto de gastos. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, disse que o novo regime, para ser cumprido, vai provocar aumento de impostos.
O arcabouço fiscal rompe com o consenso que existia de ter equilíbrio fiscal. Então agora vamos ter possibilidade de gastar garantia de gasto e garantia de aumento de imposto. Quem lembra do overnight, as taxas de refinanciamento, os juros elevados, isso tudo volta com o arcabouço fiscal, porque a previsibilidade é que vamos gastar sempre mais e vamos ter que arrecadar mais, seja por aumento de tributos ou expansão da base arrecadatória.
A maioria do plenário, porém, considerou a proposta um avanço em relação ao teto de gastos, como disse o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul.
O teto de gasto tinha dois defeitos. O primeiro grande defeito é que ele engessou o orçamento público federal. Engessou de tal maneira que nem quem criou ele pôde sustentar ele. De tal sorte que o governo federal, governo passado, que sustentou o teto de gasto, o que ele fez? Furou quatro vezes.
O projeto prevê ainda consequências administrativas para o caso de descumprimento das metas fiscais. Entre estas estão a proibição de criação de novos cargos, novas despesas, subsídios e até concursos públicos. O texto estabelece que o descumprimento das metas não será crime. O PL tentou retirar esse trecho da proposta, mas isso foi mantido pelo plenário. O projeto que cria o novo regime fiscal seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, condena o projeto do arcabouço fiscal aprovado na Câmara. Para ele, assim como no orçamento doméstico, o governo não pode gastar mais do que ganha e precisa reduzir o endividamento do país com as instituições financeiras.
Na visão de Eduardo Bolsonaro, caso o endividamento da administração federal continue subindo, a tendência é que os juros continuem crescendo também, o que vai impedir a retomada da normalidade econômica e a redução da inflação.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, aprova um novo arcabouço fiscal votado pela Câmara e com os avanços realizados pelo atual governo. Ele cita os índices de aprovação do governo Lula apresentados pelo Instituto Paraná Pesquisas, destacando os números positivos entre diferentes grupos demográficos.
Luiz Couto denuncia os problemas enfrentados pelos cessionários e permissionários da Universidade Federal da Paraíba. Segundo ele, donos de quiosques e pontos comerciais dentro da UFPB estão buscando soluções administrativas e jurídicas para as questões junto ao reitor da instituição.
Economia. Júnior Ferrari, do PSD do Pará, defende o andamento e a aprovação do projeto de lei que aumenta para R$130 mil a receita bruta anual permitida para enquadramento como microempreendedor individual. A proposta ainda autoriza o MEI a contratar até 2 empregados.
Júnior Ferrari destaca que a maioria das empresas em atividade no país são MEIs, ressaltando a geração de empregos e oportunidades proporcionadas por esse modelo de negócio. Para o deputado, é necessário reduzir a burocracia e os custos, incluindo a redução da tributação e a facilitação do acesso ao crédito bancário e ao CNPJ.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica a fala do ministro da Previdência Social sobre uma eventual volta da contribuição provisória sobre movimentação financeira. Em reunião com a Confederação Nacional dos Serviços, Carlos Lupe afirmou que a CPMF é um imposto justo.
De acordo com Luiz Lima, a volta da CPMF afetaria 60 milhões de brasileiros autônomos que utilizam o Pix como forma de pagamento. O deputado condena essa forma de taxação, considerando-a injusta e covarde para com os mais pobres.
Desenvolvimento Regional. Sidney Leite, do PSD do Amazonas, parabeniza o governo federal pelo decreto que qualifica a organização social sem fins lucrativos que vai gerir o Centro de Bionegócios da Amazônia. O deputado explica que a medida eleva o status do centro para a personalidade jurídica, o que pode ajudar na captação de recursos públicos e privados para ampliar pesquisas, desenvolvimento e inovação.
Sidney Leite enfatiza a importância desse marco para o desenvolvimento econômico, a estruturação da cadeia produtiva e a possibilidade de resultados positivos para a sociedade brasileira e internacional a partir da pesquisa da biodiversidade amazônica.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, informa que a cidade de Belém irá se candidatar como sede da próxima reunião da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que ocorrerá em 2025.
Ayrton Faleiro também destaca a necessidade de unificação de ações dos governos federal e estadual para combater ilegalidades ambientais. Para o deputado, é preciso haver ações afirmativas com o apoio do BNDES e dos bancos da Amazônia e do Brasil para financiar atividades focadas no desenvolvimento sustentável e na melhoria da vida das pessoas.
Murilo Galdino, do Republicanos da Paraíba, cumprimenta a prefeita de Pocinhos, Eliane Galdino, a secretária de Educação do município, Jordana Araújo, a professora Samara e sua equipe de nutricionistas pelo prêmio recebido no 2º Congresso Internacional de Alimentação Escolar, em reconhecimento ao projeto desenvolvido na Escola Municipal Padre Galvão.
De acordo com Murilo Galdino, durante o evento, que foi promovido pelo FNDE, foram apresentadas as 20 melhores experiências brasileiras de educação alimentar e nutricional. O deputado espera que o projeto da Prefeitura de Pocinhos seja levado a outras escolas paraibanas.
Durante visita à Matina, na Bahia, Charles Fernandes, do PSD, foi à escola do Pixico e se comprometeu em apoiar a retomada das obras da unidade de ensino. Segundo o deputado, a construção, que está parada há mais de 3 anos, conta com um investimento de R$4 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Charles Fernandes também comemora a autorização do governo da Bahia para a pavimentação asfáltica entre Matina e Riacho de Santana. De acordo com o parlamentar, a obra vai diminuir o isolamento e desenvolver a região.
General Girão, do PL, afirma que o governo Bolsonaro tirou 10 milhões de pessoas da pobreza. Ele lamenta, no entanto, que, apesar das ações do governo federal passado, 46% da população do Rio Grande do Norte viva abaixo da linha da pobreza por incompetência da administração estadual.
General Girão pede esclarecimentos ao governo do estado a respeito do atraso de 7 meses dos repasses de recursos que foram descontados dos salários dos servidores, bem como dos valores devidos aos bancos que são referentes a empréstimos consignados. O deputado cobra também informações sobre as obras de infraestrutura paralisadas.
Cultura. Ícaro de Valmir, do PL de Sergipe, analisa que as festas juninas do Nordeste brasileiro vão além da diversão. Segundo o deputado, o São João fortalece o turismo, a geração de emprego e renda, a valorização da cultura nordestina, além de impulsionar todo o comércio.
Ícaro de Valmir menciona que a programação de 2023 do Arraiá do Povo, em Aracaju, será uma das melhores da história da capital sergipana. Além disso, o parlamentar anuncia a realização da Festa das Barracas, no município de Nossa Senhora Aparecida, que é reconhecida como Patrimônio Cultural e Material do Estado.
Meio Ambiente. Os deputados aprovaram uma medida provisória que permite desmatamento da Mata Atlântica para obras de infraestrutura. O trecho havia sido retirado pelo Senado. Saiba mais com Paula Bittar.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que permite desmatamento na Mata Atlântica para a implantação de linhas de transmissão de energia elétrica, de gasoduto ou de sistemas de abastecimento de água sem necessidade de estudo prévio de impacto ambiental ou compensação. O texto original da MP, enviada ao Congresso no ano passado pelo governo Jair Bolsonaro, tratava apenas do aumento do prazo para os proprietários rurais aderirem ao programa de regularização ambiental, dispositivo que permite recomposição de vegetação nativa em troca de isenção de multas por desmatamento. O trecho que altera a lei da Mata Atlântica foi acrescentado pela Câmara em março e depois suprimido pelo Senado, que considerou o tema estranho ao objeto original da MP. Como foi alterada pelo Senado, a medida provisória voltou para a análise dos deputados. No plenário, o relator da MP, deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, considerou que a retirada do texto pelos senadores foi uma emenda supressiva e rejeitou a alteração. Com isso, restabeleceu o texto da Câmara relativo à Mata Atlântica, o que foi aprovado pela maioria dos deputados. Para Sérgio Souza, a Câmara retoma seu poder de decisão sobre o assunto.
A impugnação, aqui entre aspas, realizada é recebida na forma de emenda supressiva por este parlamento, por esta casa, para que não seja suprimido a competência decisória do plenário da Câmara dos Deputados.
A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, questionou a mudança feita pelo relator. Segundo ela, o Senado suprimiu o trecho relativo à Mata Atlântica por não ter relação com o objeto inicial da MP, o que estaria amparado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal.
O relator devolveu à matéria aquilo que foi retirado pelo Senado justamente por ser matéria alheia ao objeto original que trata a medida provisória. Lembrando, a medida provisória trata da prorrogação do prazo, do CAR e do PRA. E aqui se colocou um jabuti gigante, enorme, que é a permissão de desmontar a lei da Mata Atlântica.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o Senado não tem o poder de decidir sobre a questão.
Quem tem a condição de dar admissibilidade a qualquer matéria sobre tema afim ou não é a mesa diretora da casa onde ela tramita. Nem a Câmara pode inferir em matérias que o Senado vota para dar como matéria estranha, muito menos o Senado. O Senado não tem essa base regimental de analisar. A matéria não é sobre tempo de prazo de certidão, é sobre meio ambiente.
O Senado também fez outras alterações no texto aprovado pela Câmara. Uma delas é que o prazo de um ano para que o produtor rural possa aderir ao programa de regularização ambiental começará a ser contado após a notificação. Isso foi acatado pela Câmara. Depois de aprovada pelas duas casas, a MP que amplia o prazo de adesão ao programa de regularização ambiental e lista condições para desmatamento na Mata Atlântica, seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Paula Bittar.
Segurança Pública.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, critica a existência do Dia Nacional do Detento quando não há um Dia Nacional da Vítima. O parlamentar também discorda do oferecimento, por parte do ministro da Justiça, da Força Nacional para enfrentar a violência no centro da capital paulista.
De acordo com o delegado Palumbo, a presença da Força Nacional é uma iniciativa apenas política e não vai resolver o problema paulistano. Na visão do parlamentar, é preciso combater as quadrilhas especializadas em roubos no centro da cidade e acabar com o sucateamento, falta de contingente e baixos salários dos policiais civis.
Direitos Humanos.
O plenário da Câmara aprovou o regime de urgência para o projeto que estabelece o chamado marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O tema, que provocou polêmica durante a análise da urgência, deverá ser votado pelo plenário na próxima terça-feira. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
A proposta só permite a demarcação das terras efetivamente ocupadas no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. A proposta contém ainda outras exigências para a demarcação. Além de serem habitadas em caráter permanente, as terras têm que ser utilizadas para atividades produtivas, têm que ser imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao bem-estar dos seus habitantes e necessárias à reprodução física e cultural dos povos indígenas. Tudo isso comprovado na data da promulgação da Constituição. A aprovação do regime de urgência foi criticada por deputados da base do governo, mas teve apoio da maioria do plenário. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, disse que o projeto vai levar segurança jurídica ao campo e evitar conflitos entre produtores rurais e povos indígenas.
O deputado Zé Truvão, do PL de Santa Catarina, também defendeu a proposta.
É um requerimento muito importante para o nosso país. Quem é contra o PL 490 é contra a paz no campo, é contra a estrutura jurídica e fundiária, é contra a Constituição e contra a democracia. Quem é contra tudo isso deve ser derrotado neste dia. Esse plenário vai dar um recado àqueles que querem nos dividir, separar os nossos irmãos indígenas.
A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, pediu a rejeição do regime de urgência e classificou a proposta como uma violência aos povos indígenas.
A demarcação dos territórios indígenas hoje é tida como a solução número um para barrar a crise climática. Por isso, senhores deputados, eu peço, não fique omissa a violência. Não adianta nada falar que é sensível à questão do povo Yanomami, se agora esse requerimento, o PL 490, tenta estrupar não somente o nosso direito, é como estrupar a terra.
A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, falando pela liderança do governo, também criticou o regime de urgência. Mas o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse que o projeto regimentalmente poderia ser votado em plenário sem o regime de urgência, já que passou pela análise das comissões da Câmara. Depois de aprovado o regime de urgência, o presidente da Câmara anunciou que o projeto será apreciado em plenário na próxima terça-feira. A legalidade do marco temporal de 1988 para a demarcação das terras indígenas está prevista para ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal no dia 7 de junho. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.